Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Bom dia a você que já estava esperando, bom dia a todos que estão chegando agora para acompanhar o programa Central Manhã com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber, vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, mais de 850 presos devem deixar os presídios durante a saída temporária do Dia das Mães.
Câmara aprova a criação de vagas para deputados federais.
E PDT deixa a base do governo após a demissão do Carlos Lupe.
E no Maranhão, o deputado Osmar Filho manifesta apoio à decisão de Carlos Brandão para o ano de 2026.
Presidente Lula finaliza a medida provisória que amplia a gratuidade da conta de luz.
E começa hoje o conclave que vai escolher o novo Papa.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres da capital federal em várias cidades do Maranhão. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no Central Manhã desta quarta-feira. Hoje já são 7 de maio do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
Central Manhã, começando por aqui, com essa disposição que nós temos todos os dias. E aí eu pergunto a você, você já tomou o seu alague hoje? Se ainda não, você não vai ter essa mesma disposição que nós temos por aqui, não é, Jalber Pereira? Não é? O alague faz bem para o seu coração, não é? Melhora o seu desempenho, lhe dá forças, lhe retira as dores do corpo, as câimbras, as fadigas, o cansaço. Você que sofre também com diabetes, você sofre com problemas cardíacos, tudo isso o Alague vai ajudar. Portanto, não perca tempo, procure agora mesmo o Alague, que é uma suplementação natural, sem contraindicação, à base de magnésio de malato. Com apenas uma dose diária, você vai ter o seu coração mais saudável. Além disso, o Alague melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. É aquele remédio que ajuda. Ajuda o homem a também ser mais homem, a mulher ser mais mulher. Acabe de vez, né, com esses problemas. Vá na farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alague. Se não encontrar, você pode até fornecer esse telefone, o telefone da Alifarma, para o dono da farmácia. Se não, aí você entra em contato diretamente com o telefone 98-9-8606-3142. Ontem nós falamos o nome do telefone errado, estava aparecendo correto na tela, mas nós falamos errado. E aí, se você telefonar e o pessoal da Alifarma vai lhe atender, aí você diz: olha, eu ouvi no programa Central Manhã, e aí eu quero meu desconto. É 20% de desconto na hora. Alague, um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a família. Jalber Pereira, depois de dar esse recado aqui para as pessoas terem um pouco mais de saúde, se prevenir para não estar adoecendo todo dia, né? Porque tem gente que gosta de uma UPA, gosta de um posto de saúde. Esqueça o negócio de posto de saúde. Tome os suplementos que seu organismo precisa para você não ficar adoecendo toda hora, né? Sentindo essas dores, dor de cabeça, dor no corpo, dor na junta, tudo isso vai desaparecer. Você vai precisar menos de comprar outro tipo de medicamento químico que pode estar fazendo mal. Você toma um remédio para uma coisa e faz mal para outra, né?
Aí não dá certo.
Esse é o problema. Remédio natural, natural, que faz bem para sua saúde. Aquilo que vem direto da natureza para você. A nossa saúde está toda na natureza. Nós precisamos ir buscar. Deixa de tomar esse negócio químico. Olha, Jalber Pereira, tem uma galera que está sendo liberada, né?
Tá sim, Humberto. Mas vamos logo com o repórter Carlos Jorge, que ele tomou o Alag dele bem cedo, tomou também o Lubrax. Ele está cheio de vitamina e tem mais informações. Carlos Jorge, muito bom dia para você.
Tá
sujeitando. Ele não tomou direito, não.
Mas vamos logo trazer aqui.
Já tomou.
Olá, bom dia. Humberto Fernandes e Jalber Pereira. É ao vivo é assim mesmo.
É isso mesmo.
Nós teremos aí não 800, mas 850 presos que sairão para nesse período agora da saída para o Dia das Mães, a saidinha temporária para o Dia das Mães. Eu gostaria de lembrar que para que esses presos saiam é preciso alguns critérios, como bom comportamento, a prática de trabalhos dentro do sistema carcerário. Não é qualquer crime que é praticado que o preso tem direito a esse benefício. E quero lembrar também que na última saidinha temporária, a que passou agora, a última, se não me engano, é da Semana Santa. Se eu estiver errado, vocês me corrigem aí. Mas eu creio que foi a da Semana Santa. Então, 38 não retornaram para o sistema prisional. E agora nós vamos torcer para que esses 850 voltem. Muitas pessoas, quando encontram com a gente na rua, falam: mas esse juiz não poderia ter liberado esses presos que podem praticar outros crimes. Mas não é o juiz, ele está fazendo cumprir a lei. Existe uma lei. Essa lei consta no Código Penal Brasileiro, consta na Constituição e, por conta disso, o juiz ele só faz autorizar o que já está determinado pela lei. Então, saidinha temporária para o Dia das Mães começa agora. Os presos têm que retornar na terça-feira da semana que vem. São 850 detentos que pertencem ao sistema penitenciário do estado do Maranhão. É bom lembrar que não são apenas aqueles que estão aqui na capital, estão na capital maranhense, mas também no interior do estado. Agora eu tenho uma outra notícia aqui rapidamente. Essa outra notícia eu vou ter que pegar aqui rapidamente, ó, como é que é ao vivo é assim, viu? Nós temos aqui uma notícia boa. A semana está repleta de notícias boas quando se fala da atuação das polícias do Maranhão, das forças de segurança aqui do estado do Maranhão. E nós temos aqui a prisão ontem de um homem acusado de participar de um grande esquema de narcotráfico, tráfico internacional de drogas.
Escolheram o estado errado, hein?
Rapaz, escolheram o estado errado, viu, Humberto? É o Antônio Marcos Santos Barbosa. Ele é da cidade de Macapá, no Amapá, no estado do Amapá. Ele estava com mandado expedido pelo Poder Judiciário de lá, daquele estado. Ele é apontado como uma das lideranças de uma das maiores facções criminosas que atua no país. Eu disse que eu não vou mais estar falando o nome de facção para não estar fazendo propaganda para bandido. Então é uma das grandes, maiores facções que começou ali no estado do Rio de Janeiro, foi fundada no estado do Rio de Janeiro e que hoje atua aí em praticamente todos os estados do Brasil. E esse Marcos Santos, ele foi preso junto com a esposa dele, a Shirley Carolina da Costa Moreira. Os dois respondem já pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Agora você me pergunta, por que também lavagem de dinheiro? A polícia conseguiu rastrear e descobriu que entre os anos de 2019 e 2024, entre 2019 e até o ano passado, eles movimentaram aí mais de 7 milhões de reais em suas contas bancárias. Isso na conta deles. Agora existe já uma linha de investigação para que a polícia localize os laranjas, os possíveis laranjas que estariam cedendo suas contas bancárias para serem utilizadas pelo Marcos Barbosa, né? Então, ele já está sendo acusado de trazer droga da Colômbia e da Bolívia. A droga principal com que ele trabalhava era o crack. Ele até trabalhava lá com a cocaína, mas o foco dele principal era o crack. Essa aí, As pessoas podem até pensar que não, é mais um traficante, mas não. Essa é uma grande prisão realizada, uma importante prisão realizada pela polícia. Isso aí dá um golpe grande nas lideranças dessa facção criminosa por conta da articulação que esse rapaz tinha. A gente fala sempre assim, ah, porque prenderam ali o líder de uma facção que atuava no bairro tal. E aí isso aí é rapidamente substituído, eles chamam de torre. Então quando esse torre é preso, um outro torre assume rapidamente. Mas no caso do Marcos, não é tão fácil assim ele ser substituído devido ao acesso, ao conhecimento, à influência que ele tem com os cartéis que atuam na Colômbia e na Bolívia, que a gente sabe hoje são os maiores produtores de droga, principalmente a cocaína e o crack de todo o planeta, né? A Bolívia hoje é a maior fornecedora de crack, de cocaína dos Estados Unidos, por exemplo, que é o maior consumidor de cocaína do mundo, é os Estados Unidos. Já na parte do crack, infelizmente, o Brasil começa a se tornar o maior consumidor de crack do planeta. Isso é uma notícia ruim. Mas a prisão, notícia boa, está atrás das grades o Marcos Antônio... Marcos Santos Barbosa, pois não.
Você falou de torre, né? Quanto a torre mais alta, aí a gente encerra embaixo, que aí a queda é que é grande.
Aí a queda é grande, que aí cai todo mundo, né? Que aí cai todo mundo, né?
Serra logo no tronco, né? Que é para essa torre desabar. Na base dessa torre. E aí a prisão, às vezes a prisão de um traficante como esse, de uma liderança de facção como essa daí, é que dá uma destruída na estrutura, né? Para evitar que tenha menos droga para fazer danos às famílias, né?
É verdade, é verdade.
Parabéns ao trabalho da polícia.
Parabéns ao trabalho da polícia. Com essa eu vou me despedindo aqui por hoje. Vou buscar informações. O Corpo de Bombeiros continua tentando localizar aí um corpo que foi visto boiando nas águas da praia de Panacoatira. Pode ser de um jovem que mergulhou no cais de Ribamar no último domingo e desapareceu. Todas essas notícias e muitas outras a gente vai estar trazendo aqui. Agora há pouco aconteceu um assalto no centro da capital maranhense, quando pessoas estavam aguardando na fila para tirar documentos pessoais, carteira de identidade e tudo mais, e um rapaz chegou lá com uma arma e assaltou todo mundo, mas o pessoal já está lá no plantão central das Cajazeiras tentando ver se consegue reaver seus pertences de volta. Pois essa é a mais quente desse momento.
Nessa hora não apareceu um policial disfarçado, porque está aparecendo muito policial disfarçado, muita investigação, né, para esperar isso do lado de fora. Está, né, tendo muito, está sendo contratado aí, nomeados aí um pessoal, disse, olha, vocês não precisam vestir a farda da polícia, vocês andam, vocês vão andar de camisa mesmo normal, roupa normal, vão sair, vão passear aí pela rua. Só que estejam atentos. Na hora que alguém tentar assaltar, aí vocês esperam lá de fora, tranquilamente. Quando o cidadão vier com a mão cheia, os braços cheios, aí vocês conversam com ele. Vocês conversam, olha, vamos fazer o seguinte, isso aí não é de vocês, bora devolver, com carinho. Aí vamos devolver o que vocês estão levando, né? O proprietário vai ficar com prejuízo, não pode ficar no prejuízo. Essa conversa, né, que o pessoal que geralmente fica do lado de fora tem, né? Aconteceu umas duas vezes aí nessa semana, né?
Carlos, é verdade. Obrigado. Pois tá certo. Então é isso, a gente volta amanhã, se Deus permitir, o diretor autorizar, sempre com notícias, e espero que novas prisões aí realizadas pelo Sistema de Segurança do Estado do Maranhão. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Rocha.
E o Jalber Pereira tem outra informação vindo da Polícia Rodoviária Federal.
É uma ação importante, viu, Humberto? A Polícia Rodoviária Federal realiza a abertura da campanha nacional Maio Amarelo no estado do Maranhão. Vamos conferir a reportagem.
Começou oficialmente no Maranhão a campanha nacional do Maio Amarelo 2025. A solenidade realizada no Fórum Desembargador Sarney Costa, em São Luís, marcou o início das ações educativas e preventivas promovidas pela Polícia Rodoviária Federal em todo o país.
A Polícia Rodoviária Federal acredita que, muito além da fiscalização, o que muda a realidade do trânsito é a mudança real de conduta, que nós só vamos conseguir através da educação, através da formação dos condutores. E é visando, é com esse enfoque que a campanha Maio Amarelo chama a atenção para a necessidade da população fazer essa mudança de conduta no trânsito e termos uma real mudança de estrutura e de realidade do trânsito no Brasil.
Importante ferramenta nossa que é a carreta do cinema rodoviário. É uma estrutura que vai permitir com que alunos da rede pública e de várias instituições assistam campanhas educativas, né? Nós iremos percorrer diversos municípios durante todo o mês de maio e essa é uma das principais ações nossas.
Com o tema Desacelere, seu bem maior é a vida, o movimento deste ano reforça a importância de combater o excesso de velocidade, principal causa de acidentes de trânsito nas rodovias brasileiras.
Nós estamos trazendo para demonstrar à população que quando a Polícia Rodoviária faz a apreensão de uma motocicleta ou faz uma notificação, nós não gostamos de fazer a notificação nem de fazer a retenção da motocicleta. O que nós estamos fazendo é proteger vida, é salvar a vida daquele condutor e trazer para ele a informação de que isso é um equipamento de segurança dele e de todos os outros que circulam no trânsito ao mesmo tempo.
O evento contou com a presença de autoridades públicas nacionais e locais, como a senadora Elisiane Gama, o deputado federal Márcio Gerri e o vice-governador do Maranhão, Felipe Camarão.
Isso, conscientização, Jovem Pereira, é isso que vai resolver o problema do trânsito. Quando você leva informação, quando as pessoas dirigem com cuidado, tomam todas as medidas de segurança, é isso que evita esse grande número de mortes que chega a ultrapassar a quantidade de mortes em algumas guerras.
É, tem algumas pessoas até, Humberto, que criticam o trabalho da polícia, principalmente a Rodoviária Federal. Eu conheço até uma autoridade que chamou de indústria de multa. Só que o que ele falou, se você observar o superintendente geral, o Fernando, ele falou que o objetivo da polícia, a Rodoviária Federal, é preservar a vida. Então, uma vez que esse condutor que está usando, atuando de forma irregular, a moto dele é retida ou por algum motivo ele recebe algum tipo de disciplina, é justamente para poder evitar com que outras pessoas, com que a sociedade possam sofrer danos. Então, muita gente, infelizmente, ainda tem essa consciência de que a polícia atrapalha. Na verdade, a polícia só ajuda.
Vamos trazer agora dois casos de consciência de Jalber Pereira, que não dá para segurar, se a gente não sorrir do negócio desse. Maranhense procura todas as formas de levar um conforto, de ter uma vantagem.
E a criatividade.
Vamos trazer esse primeiro vídeo aí que mandaram para a gente aqui. Vamos trazer esse primeiro vídeo. Vai. Olha aí, cidadão tá numa cadeira de rodas. Aí, com uma cadeira de rodas anda mais leve, ele segura na garupa,
pegando carona,
de uma moto e anda a pelo menos 60 km por hora.
Agora o perigo aí, Humberto, é estourar o pneu ou então bater em um buraco, que aí fica difícil.
Ou bater em outro veículo. Essa não é uma velocidade adequada para um cadeirante, para uma cadeira de rodas, né? Ele teria que pegar outro tipo de veículo.
A não ser que esse cadeirante seja igual a um certo vereador.
Olha aí, vamos conferir. A Pereira passa muito próximo dos outros veículos.
Humberto, pela visão que eu tenho aqui, eu acredito que tenha sido aqui na Avenida da Cidade Operária.
Na Avenida Guajajara. Na Avenida Guajajara. Olha aí.
A pergunta que eu faço é a seguinte:
cidadão está indo para o seu destino?
Será que esse cadeirante não seria igual aquele que estava indo para o INSS, que foi abordado pelo colega nosso de imprensa, que hoje é vereador?
Esse tem mais coragem do que ele.
E o cidadão saiu andando. Não, saiu correndo?
Pois é. Agora vamos trazer esse outro aqui. Olha aí.
Já que não tem corda.
Não tem corda. Olha aí como é que empurra um carro. Já tu aprendeu essa?
Pois é, mano. Não é bom fazer, não.
E ainda, ele está empurrando o carro da frente.
No celular.
E ainda.
No celular.
Não perdeu tempo de ficar no WhatsApp, batendo papo, conversando, enquanto.
Talvez mostrando, né?
Enquanto. Ou até mesmo registrando ali, ó. Depois dessa, vamos ao rápido intervalo.
Ontem eu vi também na internet, lá na cidade de Coroatá, a gente aproveita e mandou um abraço para as pessoas que nos acompanham lá em Coroatá. Lá tem o Antônio Filho, também repórter competente. Foi um cidadão que fez uma casinha de palha, a cobertura de uma motocicleta. Eu já vi algumas vezes aqui no Trânsito de São Luís, o cidadão fez uma base de cano, amarrou nas partes de baixo da moto e colocou plástico para não se molhar. E ontem eu vi um caso que aconteceu lá no povoado de Coroatá. Enfim, o maranhense realmente precisa ser estudado.
Vamos ao rápido intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalhos no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?